MP no Rádio. O Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
O MP no Rádio desta semana trata de uma nova proposta de condução para os julgamentos que tramitam na justiça brasileira, a partir de um recorte importante, a perspectiva de gênero. Essa indicação, inclusive, passou a ser feita oficialmente a partir deste ano pelo Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que aponta as diretrizes de atuação para o judiciário no país. Mas afinal, isso pode mudar a forma como são direcionados os julgamentos? Quem explica essa nova proposta é a advogada Estefânia Maria de Queiroz Barbosa, que é doutora em Direito, professora da Universidade Federal do Paraná e pesquisadora desse tema. Doutora Estefânia, podemos começar explicando o que é a perspectiva de gênero e por que existe esse recorte?
A perspectiva de gênero é pensar a partir das desigualdades existentes entre o homem e a mulher na vida real. Então, é uma tentativa de compensação para trazer uma igualdade verdadeira. Então, às vezes, tem uma situação de uma relação de poder entre a esposa e o marido, porque ela ficou com as funções domésticas e o marido é que trabalha e ganha salário, então ela fica numa situação de dependência econômica, de submissão. Às vezes é numa relação de trabalho também de poder, né, entre o chefe e a mulher. As questões relacionadas às funções domésticas que desequiparam as mulheres, que tornam as mulheres muito desiguais, porque elas acabam assumindo muitas funções domésticas em casa, muitas funções com os filhos, e não conseguem, no mundo real, tornar isso igual. Então, esse julgamento com perspectiva de gênero é perceber essas relações desiguais no momento em que o juiz vai julgar um caso concreto e ele tentar compensar isso com algumas situações, quer seja na produção de provas, quer seja percebendo que a mulher está coagida, enfim. Então, esse protocolo vai trazer, nas diferentes situações da justiça do trabalho, vara de família, situação de violência contra a mulher, explicações para os servidores, para os magistrados, para os membros promotores e promotoras do Ministério Público, para todo mundo, como a gente pode fazer a correção dessas distorções.
Então, pensando sobre isso, a senhora pode dar exemplos de casos em que a questão de gênero acabou ajudando ou prejudicando alguém em um julgamento?
Sim, a gente pode falar do tema de concurso público. Então, teve um período que o STJ estava decidindo que mulheres que se submetiam a exames físicos em concursos públicos, então, assim, fazer uma prova de aptidão física se a mulher está fazendo um concurso para ser policial. E essa mulher estava grávida naquele período. Então, num primeiro momento, o Superior Tribunal de Justiça tinha entendido que gravidez não poderia ser desculpa para a mulher ter algum tipo de benefício. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que estava errado esse entendimento, reformou essa decisão, e o entendimento que é uma decisão com perspectiva de gênero é de que a Constituição Federal, ela protege não só a igualdade entre o homem e a mulher em direitos e obrigações, mas também protege a gestação, porque proteger a gravidez ou a mulher gestante com licença maternidade, com estabilidade no emprego, tem outras formas de proteção, é porque há uma proteção da família e da gravidez e da igualdade da mulher. Pode ser em caso de violência contra a mulher, que a gente também tem estereótipos. O que seriam estereótipos? Aquela ideia de que a mulher usou uma roupa curta, então ela que deu causa a uma violência sexual? Não, né? Então, a gente precisa entender que não é só a mulher que está voltando do trabalho que não pode sofrer algum tipo de violência sexual, que nenhuma mulher pode sofrer violência sexual, independente da roupa e do local em que ela esteja. Então, julgar com perspectiva de gênero é perceber essas distorções nas relações de poder e nos estereótipos que nós criamos, né, para naturalizar essa situação desproporcional do homem em relação a mulheres e da própria sociedade que se estrutura nessas bases distorcidas.
Ótimo, realmente com os exemplos dá para entender um pouquinho melhor como isso funciona na realidade, né? Então quer dizer que na prática a adoção desse protocolo ele pode ajudar a termos julgamentos melhores ou mais justos?
Sim, ele pode ajudar sim, porque primeiro é trabalhar com a formação dos atores que trabalham no sistema de justiça. Então, trabalhar no sistema de justiça pode ser desde a assistente social, promotor e promotora, advogado e advogada, o juiz e a juíza, todos os servidores e servidoras. Então, assim, numa questão da vara de família em que vai se discutir pensão alimentícia. Muitas vezes, há uma decisão conjunta do casal de que no período em que os filhos são pequenos, a mulher se ocupa dos cuidados com os filhos e o homem trabalha. E aí, depois que as crianças crescem, que envelhecem, a gente vai ter esse impacto, às vezes, num divórcio, né? Ah, ela que quis ficar em casa, ele estava trabalhando e ela ficou em casa, como se o trabalho doméstico ou o trabalho com os filhos não fosse um trabalho, né? Então, como esse trabalho, ele não foi, na nossa sociedade, um trabalho valorizado. Veja, a previdência e o impacto da previdência sobre as mulheres, a maioria das mulheres no Brasil não conseguem cumprir todo o tempo de carteira assinada, porque acabam nessa ocupação com os filhos ficando em trabalho informal, né? Então elas não conseguem ter a contribuição para o INSS. Então esses julgamentos, eles têm que ter essa perspectiva. Trabalhadora rural também, às vezes só o marido da trabalhadora rural está conseguindo fazer a comprovação, e a gente tem a Justiça Federal agora já proferindo decisões com perspectiva de gênero, reconhecendo também o vínculo da trabalhadora rural para receber uma aposentadoria especial na velhice. Então, é como se, nesse processo, acendesse um alerta vermelho e precisasse reinterpretar e dar condições e proteções melhores para essa mulher que encontra-se numa situação de maior vulnerabilidade.
Doutora, como dissemos na abertura, o Conselho Nacional de Justiça produziu um documento específico sobre isso, o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, e em fevereiro deste ano, o mesmo CNJ expediu uma recomendação a toda a magistratura brasileira orientando a adoção desse protocolo. A senhora pode nos explicar o que é e como deve ser aplicado esse documento?
O protocolo, ele vem trazer alguns conceitos, né? Alguns tratados internacionais, ele vem com todas as recomendações, ele vai trazer conceitos, mas vai trazer também como, por exemplo, um juiz deve conduzir as provas num processo quando há essa relação de desigualdade de poder. E isso vai trazer, assim, no direito penal, então, como que seriam os processos de violência contra a mulher. A gente tem o Brasil, tem uma gravidade, índices muito altos de feminicídio, né? Então, a gente teve até um julgamento do Supremo que teve perspectiva de gênero, em que tinha uma alteração da Lei Maria da Penha, permitindo que, onde não houvesse comarca, juiz na comarca, a autoridade policial poderia, em caso de iminente risco para a mulher, retirar o agressor da casa. A vida e a dignidade da mulher devem prevalecer sobre a proteção do domicílio, que pode ser protegida no dia seguinte. Mas eu preciso de uma proteção urgente, muitas vezes, nesses casos de violência doméstica. É uma gravidade, são índices muito altos. Então, esse é um caso de direito penal. Vem casos da Justiça do Trabalho, das varas de família. Então, eles vêm exemplificando e tentando colocar uma metodologia para o sistema de justiça. A gente já vê aqui o próprio MP do Paraná, talvez tenha sido um dos precursores nessa matéria de promoção da igualdade de gênero, junto com a JUF Mulheres. Há um esforço institucional para repensar e para dar formação, não só aos magistrados e magistradas, membros do Ministério Público, mas também servidores e servidoras que trabalham no sistema de justiça. E é como se a gente colocasse, então, um filtro que a gente pudesse perceber no caso concreto, quando a gente precisa atuar. Ou seja, o caso tem uma situação de vulnerabilidade em razão do gênero, em razão do sexo, a ser protegido de maneira diferenciada pelo Poder Judiciário.
O que a senhora poderia nos dizer um pouquinho mais sobre a adoção desse protocolo aqui no Estado?
O mais interessante, esse papel do MP no rádio, de levar a informação, né, à população de um modo geral, que permita perceber, e mesmo nós, eu sou advogada e sou também professora, de nós fazermos a formação nas faculdades de direito, né, de que o direito não é neutro, o direito ao longo do tempo, o direito é produzido por homens. Né? A gente tem um Congresso Nacional masculino, a gente tem um número muito pequeno de mulheres nessas relações de produção de leis. E aí a gente poder pensar em quais são os impactos sobre a vida das mulheres, né? E que as mulheres que estão nos ouvindo saibam que aquelas situações que às vezes a gente pensa assim, mas isso é tão injusto, eu trabalhei a vida inteira, é de que essas situações de injustiça, ainda que não se tenha conhecimento de qual lei será aplicada, que se leve a um advogado, que se vá no Ministério Público fazer uma denúncia num caso de violência, a mulher não tem que estar submetida a uma situação de violência, quer seja no ambiente doméstico, quer seja no ambiente de trabalho. E a gente precisa, então, promover essa igualdade. E a gente precisa promover essa igualdade nas diferentes esferas, né? Na faculdade, nas escolas, no sistema de justiça. Então, é uma forma da gente se reeducar e colocar novas lentes para perceber essas condições e promover uma igualdade real.
E como esse protocolo vem muito como um instrumento, né, para adicionar e para somar essa luta, né, doutora?
Sim, ele vem como um instrumento, ele está muito bem elaborado, eu recomendo tanto, especialmente para quem é da área do direito, desde advogados e advogadas, promotores e promotoras, servidores e servidoras, vale muito a pena ler, porque mesmo eu, como professora de direito constitucional, a gente começa a estudar a igualdade de gênero e muitas coisas que a gente não tinha pensado aparecem, né? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês, a questão das mulheres refugiadas, né? Então, o Brasil acolhe refugiados e refugiadas políticas, a gente tem uma política do governo do estado do Paraná recebendo mulheres professoras da Ucrânia, então tem uma perspectiva de gênero, até porque os homens em tese não podem fugir, né? Mas essas mulheres, elas ficam desamparadas com seus filhos. Então, como a gente vai ter uma proteção especial? São mulheres que sofrem violência se ficam na guerra. São mulheres que sofrem violência no caminho da fuga. Então, como essas mulheres... Veja, essa política é para professoras universitárias, um nível alto. Mas você tem mulheres refugiadas que vêm, né, naquela fuga, que vêm numa situação de várias violências e depois ficam submetidas a uma condição de subemprego ou uma condição de viver num local de violência estrutural. Então, quando esses casos chegam à justiça, é preciso perceber uma dupla vulnerabilidade ou uma tripla vulnerabilidade, que a gente usa termo de interseccionalidade, mas é saber assim, além de ser mulher, essa mulher é pobre, essa mulher é refugiada, ou seja, ela tem várias condições que tornam ela vulneráveis a situações de violência, de desproteção e de desigualdade. Todas nós vivemos numa sociedade que naturaliza essa desigualdade e essas funções que são atribuídas às mulheres, ou essa relação de submissão, de assimetria. Então, a gente precisa perceber isso num caso concreto que chega ao Poder Judiciário. Então, o Judiciário pode fazer muito, não pode fazer tudo. A gente precisa de políticas públicas, da administração pública. A gente precisa de leis que promovam essa igualdade, né? Essas proteções. Então, o Brasil já avançou na legislação, mas a Constituição também tem várias proteções específicas para as mulheres. Mas a gente gente precisa avançar no mundo prático.
Perfeito, doutora Estefânia. Muito obrigada pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41-3250-4469. O programa desta semana teve produção de Patrícia Ribas, apresentação de Luísa Mainardes e edição de Gabriel Ramos. Até a próxima!
Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná.